E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, com as principais notícias desta manhã e os temas também que trazemos aqui na análise dos nossos especialistas. E a gente vai falar sobre políticas públicas, né? Isso tem um interesse muito grande, um impacto na vida de cada um de nós, dos cidadãos, das grandes metrópoles. Um livro recentemente lançado que analisa as políticas públicas de redução da desigualdade em São Paulo e que faz parte de um contexto maior, de um estudo mais amplo. A gente vai conversar com o pesquisador, professor da USP, apresentando essa nova proposta para o estudo das cidades, unindo conceitos de estudos urbanos aos da ciência política. Então a gente vai buscar entender por que que políticas inovadoras, né, que reduzem desigualdades urbanas são produzidas por certos governos municipais, em que condições elas entram na agenda, de forma definitiva, não é? E a gente vai dar importantes exemplos, claro, também. Eu converso sobre o assunto com o professor Eduardo César Marques, do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, ele é pesquisador e diretor do Centro de Estudos da Metrópole da USP. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui com você.
Muito obrigada por aceitar o nosso pedido e compartilhar, não é, esse trabalho com os nossos ouvintes. Então, eu fiz uma rápida introdução, professor, dizendo que a pesquisa, o estudo, por exemplo, da Metrópole São Paulo faz parte de um estudo maior e comparativo. Vamos explicar para o ouvinte como é que é isso.
Então, esse livro é um dos produtos de um projeto que a gente tem desenvolvido dentro dos Centros da Metrópole, com o apoio da FAPESP, que faz parte de uma rede comparativa internacional sobre políticas públicas e governança de políticas públicas em grandes cidades, inclui São Paulo, Londres, Paris, Cidade do México e Milão. E em cada um dessas cidades tem uma equipe, colegas que estão trabalhando temas similares com o mesmo quadro de análise, né? E a ideia é produzir argumentos mais justamente não só comparar internacionalmente, mas também comparar norte-sul para conseguir produzir argumentos mais gerais sobre o que está por trás da produção das políticas das cidades, né? Em grandes cidades.
Professor, e por que políticas públicas de redução da desigualdade? Quer dizer, que impacto tem o estudo, a análise disso hoje, não é, para o cidadão comum?
Então, a maior parte das pessoas no mundo, muito brevemente, e no Brasil, já de uma maneira expressiva, já há bastante tempo, vive em cidades e vive especialmente em grandes cidades, né? Então, uma parte importante do bem-estar dos indivíduos e do acesso que eles têm a serviços, a políticas, tem a ver com governos locais. Uma parte importante da literatura de políticas públicas se debruça para entender os processos que explicam a produção de políticas em nível nacional. Políticas locais são menos desenvolvidas, tanto no Brasil quanto o estudo de políticas locais é menos desenvolvido tanto no Brasil quanto internacionalmente. E, no caso específico das cidades, existe um fenômeno engraçado, que é curioso, que é uma certa lacuna lacuna no estudo das instituições políticas do urbano, que a gente pode chamar assim, isso é, os políticos que operam na cidade, as burocracias que operam na cidade, as agências públicas que produzem e distribuem políticas, as câmaras de vereadores. Existe uma lacuna no estudo desses temas, entre os estudos da ciência política e os estudos dos estudos urbanos, né? Da área de estudos urbanos. A área de estudos urbanos está muito mais interessada em estudar processos que acontecem na sociedade, fora do Estado, processos de produção do espaço, especificamente, né? Mais especificamente, mas com uma atenção bem pouco destacada para as instituições locais. E a ciência política, por outro lado, desenvolveu ao longo do tempo vários modelos de interpretação, de explicação de por que que as instituições funcionam do jeito que elas funcionam e tal, mas principalmente em nível nacional e em nível internacional. O estudo de instituições locais é bem menos intenso. Então, uma das coisas que a gente está fazendo nesse projeto internacional comparativo é colocar essas duas literaturas em contato, né? E tentar construir um diálogo entre os estudos urbanos e a ciência política que permita entender as políticas do urbano e a produção e o impacto que as instituições locais têm sobre essa produção.
Quer dizer, o enfoque é diferente. É novo misturar esses dois conceitos de estudos urbanos e aos da ciência política. Vamos dar um exemplo para a pessoa entender o que é que a gente está falando, né? Quer dizer, quando tem o impacto da política local, quer dizer, tem interesses políticos envolvidos, né? Vamos dar um exemplo.
Então, por exemplo, os políticos locais, né? A ciência política se dedicou, evidentemente, a muitos estudos, envolveu muitos estudos sobre o comportamento dos políticos, como é que os políticos se comportam durante as eleições, durante os governos, como é que se formam maiorias legislativas. No caso brasileiro, isso é super importante por conta da dinâmica do Congresso, né? Que é uma do multipartidarismo brasileiro. Mas isso a gente sabe muito pouco como é que isso acontece em nível local. Como é que os prefeitos conseguem construir maiorias nas suas câmaras de vereadores? E como é que os vereadores, e o que relação isso tem com a forma como os vereadores se relacionam com a sua base? Políticos nacionais, por exemplo, os deputados federais, se relacionam de uma forma muito mais distante com os eleitores do que os vereadores. E, embora, na verdade, os deputados federais utilizem a mesma rede, as redes de mobilização política que estão lá embaixo, ancoradas em vereadores, em mobilizadores políticos dos vereadores. Mas é só quando você vai estudar os vereadores, ou estudar a relação entre os vereadores e o executivo, entre os vereadores e a produção de políticas locais, que você consegue ver os detalhes do funcionamento dessa mobilização política que acontece na base. E, no fundo, nesse caso específico, ela ancora o sistema político inteiro, né? Todas as outras escalas estão apoiadas, digamos assim, nessa... são esses mobilizadores locais que vão ser mobilizados durante as eleições nacionais, presidenciais, por exemplo, para fazer campanha. Mas eles, na verdade, pertencem, por assim dizer, entre aspas, ao nível local, porque as relações deles, inclusive pessoais, ou relações de políticas, de aliança e de emprego, né, estão associadas com a política local.
E como é que esse mecanismo, que o senhor está explicando, a política local, quer dizer, como é que isso impacta na... política pública, né? Então vamos entender, algumas questões são muito discutidas, têm um impacto maior, são políticas que têm longa duração, são aperfeiçoadas, e outras que começam e terminam simplesmente, não é? Por que isso acontece?
Então vamos falar um pouquinho sobre as políticas propriamente, né? O livro, ele foca um conjunto específico de políticas, bem amplo, na verdade, que inclui as políticas de mobilidade por ônibus, por metrô, trânsito, controle do trânsito, controle de atividades imobiliárias do setor privado, produção de habitação de interesse social, produção, redução da precariedade habitacional, e grandes projetos, limpeza urbana. Então tem uma série de políticas que são analisadas no livro, né? São as políticas, o que eu chamo de políticas do urbano, e não políticas no urbano, para diferenciar um pouco de outras iniciativas que são importantes para os habitantes da cidade, mas que não dizem respeito especificamente à cidade, né? Por exemplo, a política de emprego, né? Ou mesmo a política de saúde. Elas têm importância muito grande para os habitantes da cidade, mas elas não são tão imersas na produção do próprio espaço da cidade, não ficam como herança para as próximas gerações na construção do tecido da cidade, né? Então, esse é o objeto específico do livro, né? Tentar entender como se produzem, qual é a trajetória que essas políticas tiveram em São Paulo, em especial as parcelas ou os programas dentro dessas políticas que a gente pode chamar de redistributivo. O Centro de Estudos da Metrópole tem uma vocação muito fortemente centrada no estudo das desigualdades, e a gente está muito interessado, não só intelectualmente, mas também socialmente, politicamente, nos elementos estratégicos que permitem reduzir as desigualdades sociais, né? Então, o foco principal do livro é sobre programas dessas políticas que reduzem desigualdades. Por exemplo, programas de urbanização de favela, programas faixas exclusivas de ônibus que permitem reduzir a diferença de tempo de transporte entre os usuários dos ônibus e os usuários dos automóveis. Políticas de limpeza urbana que conseguem levar formas mais de melhor qualidade de serviço e maior frequência de caminhões para áreas periféricas. Então a gente está interessado especialmente em entender por que e como, em que condições são criados e são mantidos programas desse tipo de política, que a gente pode chamar de redistributiva urbana. a explicação que o livro constrói, a conclusão que a gente tem é que, no caso de São Paulo, os últimos 30 anos, desde o final dos anos 80, o marco mais ou menos, não de uma forma muito fixa, mas o nosso marco em geral para os capítulos que analisam políticas específicas é o momento da Constituição de 88, retomada das liberdades democráticas e também os primeiros governos municipais eleitos. Então, a segunda metade da década de 80. Então, da década de 80 para cá, o conjunto dessas políticas redistributivas percorreu uma trajetória que a gente caracteriza como progressivismo incremental. Elas foram sendo o conjunto, quando você observa o conjunto de políticas, são 31 programas que a gente analisa, você olha esses 31 programas, eles se tornam cada vez mais frequentes, cada vez mais variados ao longo do tempo e cada vez mais sustentáveis, sugerindo que gradativamente esses programas entraram na agenda. E a explicação que a gente dá para isso é uma explicação que combina elementos de competição político-partidária com os processos de produção das políticas públicas propriamente nas cidades. Então, nesse padrão de competição, que São Paulo tem um processo, o município de São Paulo tem um processo de intensamente competitivo em termos eleitorais, há uma regularidade bem clara que aparece nos estudos das políticas e também aparece em estudos quantitativos mais estruturados para analisar as trajetórias das políticas, em que governos de esquerda, usualmente governos de esquerda, criam programas inovadores, inovam na produção de programas redistributivos. Os programas de redistribuição que não importam, não envolvem uma redistribuição muito forte ou uma redistribuição muito conflitiva, são mantidos pelos outros governos e os próximos governos de esquerda intensificam ainda mais esses programas e os governos, próximos governos continuam mantendo e assim sucessivamente. Então você vai tendo uma consolidação desses programas no tempo, de uma forma conflitiva, evidentemente, de uma forma com idas e voltas e tal, mas quando você olha para o percurso temporal um pouco mais longo, é essa trajetória que aparece. E por outro lado, programas inovadores que importam, que envolvem uma redistribuição muito forte, portanto são muito conflitivos, tendem a ser suspensos depois dos governos que os criam, mas ao contrário de desaparecerem, esses programas vão para uma certa latência na sociedade civil em especial, e essa dinâmica está associada com a migração de uma rede de técnicos e militantes da academia, dos movimentos sociais, de associações da sociedade civil, para fora e para dentro do governo, dependendo do governo que está tá no controle da prefeitura. Então, é como se essas soluções de política pública e as tecnologias a elas associadas ficassem salvas, digamos assim, em outro lugar na sociedade civil para serem recuperadas posteriormente.
Professor, para a gente encerrar, ele foi lançado recentemente esse livro pela Wiley Editora e está ligado a uma série de livros, né?
Ele foi publicado pela Wiley Blackwell numa série que é uma série que se chama SUSC, que é uma série de livros da IJUR, da International Journal of Urban and Regional Research, que é uma revista internacional muito importante de estudos urbanos.
Muito bem, eu quero agradecer muitíssimo ao professor Eduardo César Marques, da FEFELESH, pesquisador, diretor do CEM, o Centro de Estudos da Metrópole, autor do trabalho. Professor, muito obrigada por trazer esse tema aqui para a gente, para o nosso ouvinte.
Eu que agradeço, Roxane, poder falar sobre o livro para você e para os ouvintes. Muito obrigado.